Olá, ouvinte, bem-vindo a ARO, um podcast de Infinity do Red 5. Fala galera, beleza? Eu sou o Maurício do Red 5, eu tô aqui com o Felipe, jogador de Infinity lá de Campinas, bastante experiência em torneio, Warcore também. Ele vai dar umas dicas pra gente de como jogar as missões do Hell in Rio. One Masking, Power Pack e Quadrant Control. Vai, Felipe, bola tá contigo, irmão.
Fala, galera. Aqui é o Felipe falando. Eu já jogo Infinity desde 2014. Comecei com Haxlam. Joguei um pouquinho de... Bastante até de Assassins. E agora eu tô jogando um pouco mais de Onyx, Contact Force. Vou falar aqui um pouquinho do que eu faço em Unmasking. Separar primeiro por Haxlam e depois falar um pouquinho de Onyx. Em Unmasking, eu acho que a coisa mais importante que você tem fazer é conseguir achar o designated target do adversário e matar ele com seu data tracker. Só que tem um problema. Seu data tracker também não pode ser morto, senão você perde ponto. Então, para isso, eu gosto de ter, primeiro, alguma unidade que consiga chegar perto dos consoles rapidamente. Em Haxlam é super fácil isso, porque você vai ter várias unidades com infiltration e com camuflagem. Por exemplo, você pode usar um Tuareg aí, ele não vai conseguir começar no meio da mesa por causa da exclusion zone da missão, mas ele tem um willpower bom, ele tem TO, camuflagem. Você vai ter os Runzacuts, que também são bons. Você vai ter Farzan, Rava, que são também unidades aí boas que começam em camuflagem e conseguem chegar perto do console com facilidade. E aí você já descobre todo mundo e consegue ir atrás com seu data tracker. Também uma coisa que eu gosto é usar Farzan com Mine Layer. Não só Farzan, mas unidades com Mine Layer para defender o seu designated target, né? Para evitar que seu adversário consiga chegar. Mas também é um pouco mais difícil pensando na Exclusion Zone. Você pode usar uns gases aí para colocar no meio da mesa para tentar atrapalhar o designated target de morrer também. E só que agora falando um pouco do seu data tracker, o que eu gosto de fazer é ou eu coloco um data tracker que consiga matar com certa facilidade, ou eu de longe principalmente, ou eu coloco um data tracker bem móvel, ou eu coloco um data tracker que tenha muita resiliência para ele não morrer mesmo, ou pelo menos ser difícil dele morrer, né? Pensando nisso, eu gosto às vezes de separar em categorias. Você vai ter, por exemplo, o data trackers que não são tão móveis, mas conseguem usar um Light Grenade Launcher em Haxlam. Daí você consegue atacar qualquer adversário dentro que você esteja numa distância tech legal aí. Um pouco antes do meio da mesa, você já consegue atirar com todo mundo com seu Light Grenade Launcher. Você vai ter, por exemplo, um Gulan, um Muib, que são unidades que não são meio fracas defensivamente, mas se você conseguir atirar ali com o Speculative Fire, eles vão se dar bem até. Alguma hora, mata o cara. Você pode gastar algumas ordens a mais, só que às vezes compensa, né? Daí você também vai ter o Alpha Seed, por exemplo, que apesar que ele não é muito móvel, é uma HI, né? Ele vai ser mais difícil do adversário matar. E ele também, você pode pôr o perfil dele de Heavy Machine Gun com Live Grenade Launcher e Anti-Personal Mines, que vai atrapalhar mais ainda alguém de tentar chegar perto dele. E ele vai conseguir atirar na galera ali também, no 10 mais ou menos, no BS10, se você tiver uma distância boa. Eu gosto bastante do Alpha Seed para ser o Data Tracker. Além disso, eu gosto de pensar nos Data Trackers móveis, que seriam, por exemplo, um Kawarage, né, principalmente com o Spitfire, Fatality Level 2, Você vai ter o Super Jump aí pra te ajudar a posicionar bem. O Tarik, né, que, pô, ele é um data tracker maravilhoso. Além dele ser super móvel, ele matar super bem. Ele também tem dois wounds, o que dificulta mais ainda o seu adversário conseguir matar ele. E outro que eu gosto muito também é o Asawira, que é outra HI, só que ele é bem mais móvel do que o Alpha Seed. Ele consegue aguentar bem uns tiros até, ele tem regeneration se você precisar. Ele é um ótimo data tracker, na minha opinião. O único problema de colocar ele em Haxlan Vanilla é que na hora que ele começar a matar, ele ganha o Frenzy, né? Então você pode ter algum problema aí com ele se ativar esse Frenzy no momento que você não quer. Mas fora isso, você consegue defender bem ele. Também, outros dois data trackers que existem é o Cassim Bag, né, e a Zuleika, dois aí de moto. Que, porra, você consegue alcançar qualquer bicho com eles, só que tem o problema dele ser impetuoso, né? O Cassim Bag, ele é só impetuos. Então você consegue controlar até melhor a velocidade dele. Mas a Zuleika, ela é Extreme Impetuous. Então você tem que usar ela com muito, muito, muito cuidado. Apesar disso, eles são bons, eles matam com até facilidade a galera, mas eles também não são muito, muito fáceis de manter vivos. Então toma cuidado nisso. Se você conseguir fazer isso, essas coisas de ativar os consoles, matar o Data Tracker adversário, o Designated Target adversário, desculpa, e manter o seu Data Tracker vivo, cara, você já ganhou isso, a missão tá perfeito. Mas você também tem que pensar em como evitar o seu adversário a chegar no seu Data Tracker. Então aí, eu vou deixar pra vocês pensarem, viu? Não vou dar tudo de lambuja, não. Já em Onyx, você vai ter, por exemplo, bons Data Trackers. São bons mesmo. Tipo, os Umbros, os dois Umbros são muito bons. Eu gosto bastante do Legate, mais até do que o Samaritan, por causa do mimetismo e Form and Deployment, que já começa numa posição legal. Só que daí você também tem que ter cuidado com munição de choque. Se eles tomaram um choque ali, você perdeu eles na hora. Aí é complicado. O legal do Umbra Samaritan é que se ele conseguir usar o Protheon level 4 dele em alguém, você já ganha mais um power up, você deixa de ser imune para a choque, quer dizer, você vira imune a choque, né, na real, e ele vira um monstro mesmo. Outros dois data trackers que são bem legais, que eu gosto, é o Rodok com o Heavy Machine Gun e o Shodron, né? O Shodron, pô, é um tag aí que você vai ter. Ele tem uma boa movimentação com o Super Jump. Ele é bom assim nesses combates de meia distância. Mas o problema é que é um tag, né? Ele pode se ferrar ali sendo hackeado. E também tem outro Data Tracker muito bom mesmo. Só que ele não é muito, muito forte, né? Ele não toma muito tiro. Que é o Kernal. Kernal com Plasma Rifle, cara, ele mata qualquer coisa mesmo. E consegue se defender com os Killer Hack e tal. Ele é um puta data tracker bom. Mas eu só não sei se eu usaria ele pensando que ele tem que ficar vivo também. Que aí pode ser um problema. Mas fora isso, você também vai ter o Malignus, que é uma unidade com TO, que é muito bom. Consegue começar ali mais perto do console, consegue chegar fácil com o seu TO e o seu High End Point mesmo. Então você pode aproveitar dele. O Dr. Worm, né, que é o Meditech Obsidian Mechanoids, mas o nome dele verdadeiro, que nem todo mundo sabe, é Worm, né? Dr. Minhoca. Ele é muito bom. Ele pode até não ter camo, mimetismo, TO, essas coisas. Só que ele tem um movimento de 6/4. Você chega em qualquer lugar com ele. Você tendo um suporte de longa distância bom, você vai longe. Você também pode colocar a Biting Keys, que são outra unidade muito boa, que ela não vai ser o seu data tracker, né? Mas se você quiser colocar ela em Impersonator, o killer hacking dela permite você fazer isso e chegar com mais facilidade até o console. Mas pensando nisso tudo, você vai ter que lembrar que o seu data tracker melhor para conseguir chegar a tirar de longa distância e tal vai ser o Hodok mesmo. Em Onyx você não vai conseguir dar uns tiros especulativos, então você vai ter que aparecer. Pelo menos algum momento você vai ter que aparecer. Então eu usaria mesmo ou o Sheldron ou os Umbras nesse caso. Agora, em Power Pack, Haxlan se dá muito bem. Cara, você vai ter uma deploy zone bem menor do que o normal, mas você não precisa se preocupar com isso. Porque você pode colocar tantos infiltrators que você não vai ligar pra isso. Você coloca os Farzan, coloca os Rava, coloca o Hunzakut, você coloca até uns Hakua se quiser. Pô, você consegue fazer tudo ali, você coloca os Mine Layer, é perfeito para você conseguir dominar aquele meio de campo ali com seus Infiltrator. E, além disso, os seus CDs vão brilhar. Por quê? Como o cara vai ter uma deploy zone menor, o cara vai ter que espremer mais a sua lista. Ou seja, perfeito para você atirar com uma Boarding Shotgun, uma Light Shotgun ali, pegar uma galera no template. Principalmente com o Fidei, né, que vai estar começando bem do lado. E também você já não vai precisar andar tanto com os Fideis, principalmente, né, para chegar até o console adversário. Então, se você ter o primeiro turno ainda, colocando, sei lá, uns dois Fideis ali, um monte de Camo Marker no meio do campo, você vai dar muito, muito trabalho pro seu adversário. E era isso que eu faria. É dar trabalho para o adversário. Aproveitar também e colocar uns gás, que ele vai estar numa distância mais perto até da deploy zone adversária. Então ele não precisa de tantos moves para chegar ali e atrapalhar mais ainda. Agora com o Onyx vai ser um trabalho difícil isso, viu? Onyx não tem muita coisa para avançar. Só que tem os Fracta. Fracta, os paraquedistas de Onyx, né? Que tem. Não tem dois wounds, mas eles têm Transformation. Transmutation, quer dizer. Que você toma um wound, você muda de forma e tem mais um wound. É perfeito nessa missão. Você pode até levar um Evo Hacker, né? De Combined Army. Dá mais 3 ainda pro seu paraquedista e ele vai ter muito lugar para cair. Principalmente que não vai ter a deploy zone bem ali no meio. Então você consegue dropar um, às vezes até dois ali numa posição boa, seu adversário não vai conseguir fazer mais nada. Principalmente se você colocar eles em Suppressive Fire. Mas para defender o seu, você vai ter que colocar uma galera em Suppressive Fire também. Aproveita e põe também um TR. Um TO também vai ser muito bom nessas situações. Você pode até usar o Malignus de rifle, de sniper rifle, que é uma coisa que eu não uso muito. Mas pensando nessa missão, que a deploy zone vai estar aberta ali, vai ter um buraco no meio dela, você pode aproveitar que ele tem infiltration com o multi sniper e colocar ele numa posição perfeita para você. E se seu adversário não tiver um jeito de lidar com ele, ele vai suar frio. Em Quadrant Control, Haxlan é um pouco mais difícil, viu, pra ser sincero. Pelo menos na minha experiência. Quadrant Control é uma missão que você quer ter algumas unidades mais caras pra poder dominar os quadrantes. E Haxlan não tem tantas unidades muito caras, né? Então você vai querer aproveitar dos seus infiltrators para conseguir já deployar eles nas posições certas, sem precisar gastar muita ordem para mexer o resto. E se você for com uma lista mais tradicional de Axlan, com muita unidade barata, você vai ter que gastar uns comandos de token aí, vai ter que colocar um link para dar uma avançada e pegar esses quadrantes. Senão fica mais complicado. Só que em outro ponto, você pode pegar de novo os fideis e colocar a link em alguns quadrantes do adversário e não mostrar eles. Você não usa eles para atacar, você usa eles para dominar o quadrante. Que se o cara tiver que gastar, por exemplo, uns 60 pontos para dominar aquele quadrante ali com seus dois fideis, você tá perfeito. É 60 pontos que ele gastou para ficar no quadrante do lado dele e não conseguiu avançar. Isso é perfeito para você. Mas fora isso, também você pode usar uns Hajiks, que são paraquedistas bons, né? Eles conseguem cair em alguns lugares um pouco mais perigosos por causa do Dodge. E também você pode aproveitar das suas poucas HIs nesse momento. Só que eu prefiro não usar as HIs e usar essa coisa de colocar um monte de cama ali no meio, usar os fideis. Às vezes, quem sabe, se eu tô na vibe, eu até posso pensar numa gariba. Mas aí é um quadrante que ele vai dominar. Aí você vai ter que se preocupar com os outros. Já para Onix, o quadrante que eu não tô é perfeito. Você tem um monte de unidade cara, um monte de unidade cara e boa. Você coloca os TO Camo ali no meio do campo, perto dos quadrantes, perto da divisa dos quadrantes. Você consegue mexer eles pro lugar que você quer. Principalmente se você pegar o segundo turno. Você deixa o primeiro turno pro adversário. Ele vai ter que colocar as unidades dele nos quadrantes. E você vai lá com seus TOs, seus tags, seus umbras, né, que são mais caros, seus Rodogs até que tem um preço ok, principalmente se você colocar eles em link, você pega eles e coloca nos quadrantes onde você quer. Aí, cara, principalmente com o TO, você consegue chegar lá, ninguém vai atrapalhar a sua movimentação e você pega aquele quadrante, pelo menos naquele turno. Talvez ainda mais no próximo, o cara vai ter que lidar com eles, né? Senão vai ficar perdendo o quadrante adoidado. Então, aproveita bastante desses TOs seus. E cara, eu gosto muito dos Sheldrons. Eles podem ser uns tag bem light, bem fraquinho assim para ser um tag, mas eles são ótimas HIs. São tags que se comportam como HI. E eles custando em torno de 60, 59, 58 pontos, eles conseguem pegar um quadrante com muita facilidade. É isso aí, cara. Boa sorte para todo mundo aí no torneio. Eu não vou poder estar, infelizmente. Só que se divirtam muito e aproveitem. É nóis. Algum dia a gente se encontra, hein? Até mais.
Obrigado, Felipe. Realmente dá para perceber que cada facção joga de uma forma diferente, e isso é uma das características muito fortes do Infinity. Ver que cada facção tem um gameplay, suas unidades são bem diferentes e a forma de conquistar os objetivos varia de equipe para equipe e jogador para jogador. Bom, esse foi o primeiro podcast de uma forma diferente, a gente gravou através do WhatsApp. Vamos ver os próximos. Tem outros convidados vindo aí dando dicas para o torneio Hell in Rio. Até lá, galera!